Orando para entender de Deus o que compartilhar com a igreja nesta manhã, o Senhor me levou a conhecer a história de uma missionária Gladys Ailuardi. Ela foi rejeitada por uma agência missionária aos 28 anos e a justificativa foi que ela era velha demais para aprender chinês, dentre algumas outras questões. Mas o coração dela, naquele momento, ardia para cumprir com o chamado que Deus havia lhe dado. Ela decide ir a si mesmo, sozinha, sem apoio financeiro, com apenas algumas moedas e uma fé que não cabia em nenhuma planilha, digamos assim, institucional. Ela atravessou países em guerra, enfrentou frio, fome, prisões, até chegar, então, à China. Ali, ela passou a servir junto de uma outra missionária, mais idosa, de 72 anos, já no final de carreira, e vemos o movimento de Deus, a necessidade de ter levado Gladys até lá, porque 7 meses depois aquela missionária veio a falecer. Mas antes do falecimento, elas abriram uma pousada, e por meio da pousada, então, foram recebendo hóspedes, e elas entendiam que uma das maneiras de comunicar o Evangelho era acolher com excelência e cuidado os hóspedes que ali chegassem. Então, elas cuidavam do forro de cama, cuidavam da limpeza da hospedagem, cuidavam de uma boa alimentação e ofereciam para os hóspedes, antes de dormir, contar histórias. E quais eram as histórias que vocês acham que elas contavam? As histórias bíblicas, as histórias do Evangelho. E assim elas foram ganhando muitas pessoas para Cristo e também ganhando confiança da comunidade e também do governo chinês. Naquela época havia uma prática na China em que as meninas tinham seus pés enfaixados para que eles não crescessem, ficassem menor, e isso fazia com que elas se tornassem mais valiosas. Ou seja, algo brutal, algo que com certeza causou impacto em abuso em tantas e tantas meninas. Mas o governo chinês, então, começou a fazer um trabalho para transformar essa cultura, mudar essa cultura, e Gladys foi contratada pelo governo para visitar as vilas, visitar os vilarejos e fazer um trabalho com essas meninas. Naturalmente que essa aproximação também com essas meninas trouxe o coração dela para mais perto das crianças, e ela começou, então, a adotar muitas destas crianças. Em 1930, acontece uma guerra entre a China e o Japão, e elas começaram a ter que lidar com essa dificuldade, e em meio a uma certa perseguição, ela liderou, conduziu cerca de 100 crianças por vários dias, por meio de floresta, até chegar no lugar seguro. E nesse movimento de preservação da vida daquelas crianças, elas chegam até o Rio Amarelo, elas não tinham como atravessar o rio. E o que elas fizeram naquele momento? É o que nós devemos fazer em muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Dobrar os joelhos e pedir a intervenção de Deus. Tempos depois, pouco tempo depois, um barco da guarda chinesa encosta e atravessa as meninas para o outro lado do rio. Coisas sobrenaturais, coisas que marcam a história de qualquer pessoa, mas ainda quero destacar o seguinte: ela foi indagada, então, por que ela não interrompia esse trabalho, mesmo com muitos sofrimentos, muitas dificuldades, e ela, então, respondeu: cristãos não recuam. Guardou essa frase? Cristãos não recuam. Porque cristãos, homens e mulheres de Deus, na dependência do Senhor, se tornam... O quê, meus queridos? Imparáveis. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que significa isso, para não incorrermos na tentação de achar que eu sou imparável, porque eu sou forte, eu posso, eu consigo. Nós vamos entender que é possível, sim, mas da maneira correta. E para nos ajudar nesse entendimento, quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que farei, baseada em Atos capítulo 13, versos de 49 a 52, e depois nós adentraremos no capítulo de número 14. Atos capítulo 13, verso 49. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade. e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Capítulo 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Este homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: "Levante-se e fique de pé." O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: "Os deuses tomaram a forma dos homens e desceram até nós." Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: "Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria." Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficar firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem estes haviam crido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique esta palavra aos nossos corações. Quando meditava nesse texto, surgiu a partir do momento em que eu estava acessando a história da missionária Gladys, que eu acabo de contar um pouco, né, dos relatos, mas me veio também esse texto bíblico falando da experiência de Paulo ter sido dado como morto, ter sido apedrejado, colocado para fora da cidade, ter se levantado e continuado a pregar. Gladys, Paulo, Barnabé, Patrícia, que meses atrás sofreu as dores de luto, continuam a cumprir a missão. Você tem feito a sua parte? Você tem participado, tem colaborado, tem servido? você pode, e eu acredito que todos nós podemos ir além, permanecendo firmes. E para que possamos se tornar cristãos, assim como esses personagens que eu já citei, exemplos aqui, imparáveis, ou seja, que não recuam diante da necessidade de pregar o Evangelho. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, nós avançamos. Nós podemos e devemos considerar, com base nesse texto bíblico aqui, três elementos importantes para que possamos ser imparáveis. Em primeiro lugar, precisamos desenvolver profundo senso de missão. Ou seja, é preciso ter um entendimento claro da missão que o Senhor nos deu. Paulo e Barnabé sabiam por que estavam ali. A missão era clara, viva, inegociável. E estas são algumas características da missão. Posso mencionar, ou podemos considerar, a missão como algo inegociável, intransferível e inadiável. É bem verdade que, se um de nós não cumprirmos, o Senhor há de levantar outras pessoas para fazê-lo. Mas eu penso que eu e você não podemos ter a postura de negociar com Deus, mas obedecer. Não podemos transferir aquilo que é responsabilidade minha, aquilo que é responsabilidade nossa. Deus nos deu. É o mesmo entendimento do atalaia do Antigo Testamento. Ele tinha uma missão, a missão envolvia avisar acerca do perigo, e ele não podia falhar na sua missão. Nós não podemos falhar na missão, nós não podemos adiar a missão. Muitas coisas podem falhar, muitos iremos falhar. Um irmão da igreja me procurou há pouco contando a história de quando foi lançado o Classe A, e no momento de lançar aquele veículo de apresentação, o carro capota. Né? Ou seja, se uma grande empresa, uma grande indústria falha, a indústria pode falhar, a medicina pode falhar, a psicologia pode falhar, a educação não deveria, mas pode falhar, a política pode falhar. É possível que hoje o Flamengo vai falhar. Ou não? Vai depender de quem olha com essa perspectiva com cuidado. Mas é possível. Você pode falhar, eu posso falhar, mas a igreja não pode falhar. E nós precisamos ter essa atenção, este cuidado, para estarmos firmes naquilo que o Senhor nos colocou. Temos que ter a constatação de que sofrer rejeição, assim como esses missionários sofreram, sofrer sofrimentos faz parte do processo, faz parte do aprendizado, daquilo que Deus também está ministrando em nossas vidas. Podemos sofrer retaliação e encarar isto como preço da fidelidade. Aqueles cristãos foram perseguidos, expulsos. Paulo, ele estava em Icônio, ele foi ameaçado de apedrejamento, eles se mudam para outra cidade, vão para Listra, e ali acontece, de fato, o apedrejamento, ele se levanta e ele continua. A missão não pode esperar, não há tempo para hesitação quando a eternidade está em jogo, porque você e eu estamos lidando com algo de vida e morte, vida ou morte, vida eterna ou morte eterna. Não há outro meio, numa outra situação, numa outra alternativa, ou é vida eterna com Jesus, ou é morte eterna, separação eterna. E isso precisa nos impulsionar, precisa chocar o nosso coração, e por isso penso que é fundamental esse entendimento profundo da missão que o Senhor nos deu. Mas além deste profundo senso de missão, em segundo lugar, nós precisamos ter plena consciência das nossas limitações. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender ou lembrar a cada um de nós, porque às vezes, no cumprimento da missão, algumas pessoas vão nos colocar no pedestal. E eu ouvi, no início do meu ministério, que aquele que te coloca no pedestal, em algum momento, vai balançar para ver se você está lá. Né? E o fato é que nós temos que lidar com essas circunstâncias e com essas situações. E temos que entender, queridos, que não trata-se do nosso poder, da nossa capacidade, do nosso eu, mas trata-se do poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia vai nos dizer que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, além do poder que em nós opera. Eu lembro quando a IBB saiu da Gago Coutinho para vir para este lugar. Faz um tempo aqui, né? Quantos eram dessa época? Levanta a mão aí. Olha só que coisa linda, pastor Roberto. A maioria não é dessa época. Interessante. E isso é maravilhoso, porque a igreja continua. Uma boa parte estava no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro, e vai estar no próximo, né? Amados, essa é a igreja dinâmica em movimento. Mas eu lembro que foi lançado um livro, Infinitamente Mais. A canção também, Infinitamente Mais, porque o que Deus fez na IBB naquele tempo foi infinitamente mais. O pastor Roberto falou de algo importante que a igreja está vivendo hoje. Ele continuará fazendo infinitamente mais. E você e eu temos o privilégio de participar disso. A glória não é nossa. Alegria de servir, de trabalhar, sim. E como é importante entendermos. Nós somos humanos. Paulo ele declara no capítulo 14, versículo 15, somos humanos como vocês. Precisamos entender nossas limitações, precisamos entender nossas dificuldades, precisamos entender que sofrimentos também fazem parte desta compreensão de maturidade espiritual. Todos aqui, se fosse dada a oportunidade, teriam uma história triste para contar. E Deus me permitiu viver algumas experiências na vida para entender que o poder não sou eu, mas é a partir dele. Eu enfrentei algumas enfermidades na minha infância. Não sei se por causa da falta de vacinas à época, como é que é a questão, mas eu fui acometido de sarampo, rubéola, catapora, coqueluche. Teve um irmão que chegou para mim e disse assim, pastor, faltou a tosse comprida. Tive também esse negócio aí. Falei da cachumba? A cachumba era aquela que dava aqui atrás, desceu aqui para baixo dos dois lados, mas parou aqui, viu? Não desceu mais, não. E, no início da minha vida, eu tive meningite meningocócica. Além disso, queridos, eu comecei a pensar em um determinado momento, porque eu passei por 10 acidentes de trânsito. 10 acidentes. Só um deles foi o que bati. Tá? E, olha, gente, não é história de evangelista que está aumentando, não, viu? Eu contei isso e eu lembro dessas experiências. E uma delas que foi muito forte, eu estava num ônibus coletivo aqui de Curitiba, ele estava parado no terminal, e eu estava sentado no último banco, bem no cantinho. De repente, eu só escuto um grande estrondo e fibra de vidro caindo em cima de mim. Um ônibus bateu atrás. E, queridos, a parte do ônibus que foi afetada passou em cima da minha cabeça. Comecei a considerar, Deus, o que significa isso tudo? E um dos entendimentos que Deus trouxe de edificação ao meu coração foi, o inimigo várias vezes tentou tirar a sua vida. Porque o meu pai ele orou quando eu estava com meningite, desenganado pelo médico, quando o médico disse, olha, leva ele para morrer em casa. Meu pai orou e falou assim, Senhor, essa criança é tua. Se for da tua vontade que ele viva, então ele pertence a ti. E aí a graça de Deus vem nos alcançando. Mas eu creio, queridos, que estas experiências que eu passei, as experiências que nós passamos, precisam, em vez de nos afastar de Deus, nos aproximar ainda mais, entendermos que nós só estamos aqui, e eu posso dizer, eu só estou aqui neste momento pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus age apesar de nós. Apesar das nossas limitações, nós não podemos parar. Temos que continuar porque ainda há muito a ser feito. Ser imparável, meus queridos, não significa ser invencível. É reconhecer nossos limites e confiar na força de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 10, culminando no versículo 13, da seguinte maneira, aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, tanto em ter fartura, quanto em ter passar por necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pensando nesse texto, duas semanas e meia atrás, eu encerro uma última história pessoal. Eu estava saindo, me preparando para começar o dia e nós iríamos lançar a campanha de missões estaduais imparáveis aqui na FABAPAR, no Centro Batista, para os pastores. E eu comecei a passar mal, não fui levar minha filha para a escola, a Neuza levou e depois foi para o trabalho. Mas eu havia me preparado, eu estava, inclusive, vestido com essa camiseta e, de repente, eu tenho um mal súbito, uma dificuldade, e pela primeira vez em quase 30 anos de casamento, eu liguei para Deus, eu preciso ir para o médico, ela veio, e como foi a primeira vez, vocês imaginem como foi a situação. Mas o que me marcou foi o fato de que, aqui na Linha Verde, enquanto ela me trazia para o Hospital das Nações, eu olhei para a camiseta que dizia imparável. E, naquele momento, entendi Deus mostrando, você é, não sei se existe essa palavra no português, parável. Somente se depender de mim é que a força virá. Irmãos, nós não podemos negociar e permitir que vaidades do nosso coração dominem a nossa mente. Chegamos até aqui porque é o Senhor que nos sustenta. É Deus quem me fortalece, é Jesus quem me fortalece. Além de um profundo senso de missão, da plena consciência de nossas limitações, em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver alta capacidade de resiliência. Resiliência é um conceito que advém da física e que fala sobre a capacidade de um determinado objeto ele reter impactos e trabalhar, administrar o impacto daquela força, trazendo-a novamente. E uma maneira de nós exemplificarmos isso é vermos a modalidade salto com vara. Tem uma imagem ali que pode ilustrar. Quando a vara ela é posicionada no lugar certo, o atleta, com a força, a energia que é acumulada na vara, ela o lança para mais longe, ela o lança para os seus objetivos. Eu faço a analogia aqui com as nossas provações, com as crises que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, porque elas nos preparam para irmos mais longe, não para nos paralisar. Nenhuma provação ela vem para nos paralisar. Pode até ser que o inimigo tente lançar algumas questões tentando nos paralisar, mas quando nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça do Senhor, Ele nos capacita, Ele renova as nossas forças. Porque a Bíblia nos diz, Isaías capítulo 40, verso 28, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Até os jovens cansam e entram em fadiga, mas quando nós esperamos no Senhor, Ele vem em nosso encontro e nos abençoa. Quantas vezes você já pensou em desistir? Continue, meu querido. Deus te levantou para este tempo. Deus nos levantou para este tempo para honrarmos a missão que Ele nos deu. Paulo foi apedrejado e dado como morto. Me chama muita atenção essa capacidade de resiliência do apóstolo Paulo. Dentre tantas coisas que nós podemos destacar, ele foi apedrejado e, veja, eu fiz questão de ler um conteúdo um pouco maior, mais amplo do parágrafo textual, só para mostrar, meus irmãos, que não foi um ato isolado de luta que Paulo enfrentou. Não foi um apedrejamento. Foram vários, várias perseguições. O texto bíblico mesmo vai dizer, ele vai mencionar naufrágios, perseguição dos de fora, dos de dentro. Mas não parou. E é muito emblemático a frase, quando o texto bíblico diz ali que Paulo foi dado como morto, foi lançado para fora da cidade, os discípulos vêm em torno dele. Há comentaristas que dizem que ali provavelmente Paulo de fato morreu, e ele ressuscitou no momento em que os discípulos oram por aquela situação. Contudo, não é o que a Bíblia diz. Ela dá indício, mas o que ela afirma é que Paulo foi dado como morto e lançado ali. Mas o texto bíblico diz para nós, queridos, que ele se levantou. Voltou para a cidade para pregar o Evangelho. No outro dia, ele continua indo para outras cidades. E assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a nossa trajetória. Aqui me refiro ao aspecto da missão sendo cumprida, da igreja que não pode parar, mas também da perspectiva pessoal que todos nós lidamos, enfrentamos. Quantas vezes estamos sendo confrontados com situações difíceis, problemas de saúde, problemas de relacionamento, a questão é que nós não podemos sucumbir, precisamos perseverar. Porque Deus honra aquele que é fiel. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os despenseiros, ele vai dizer, o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. A fidelidade, meus irmãos, está justamente no fato de nós não pararmos diante das dificuldades, mas continuarmos sendo obedientes ao Senhor naquilo que Ele coloca na sua palavra. Resiliência não é ausência de dor, mas a coragem e a determinação para continuarmos administrando as nossas dores e cumprindo a missão. Administrando as nossas dificuldades e cumprindo a missão. Nós não podemos parar, não podemos recuar. Eu lembro de um irmão que marcou muito a minha vida no início da minha conversão, o irmão Antônio, lá na Igreja Batista de Vila Americana, com um nome desse também, né? Deve ter alguma coisa boa nisso tudo aí. Ele foi acometido de um câncer. Era um diácono da igreja, muito forte, muito fiel. Foi acometido de um câncer e ele ficou 6 meses, irmãos, nessa luta. E a maior parte desses 6 meses foi no hospital. E eu lembro no dia do velório dele, porque ele veio a falecer. Isso também é algo que nós temos que estar dispostos a lidar. Vários testemunhos no velório de profissionais da saúde que se converteram pelo testemunho dele lá no hospital. Não importa, meus irmãos, o que aconteça conosco, não podemos recuar. Vamos avançar, porque assim o Senhor nos chama. Quem tem missão se levanta. Quem tem missão sabe por que está correndo, sabe por que está envolvido. E assim foi também, quero voltar a finalizar a mensagem, lembrando da história de Gladys. Ela enfrentou dores profundas em sua trajetória, tanto físicas quanto emocionais, algo que muitos de nós precisamos administrar. Rejeitada pela agência missionária que a considerou incapaz, carregou o peso da exclusão e da dúvida sobre seu chamado. Enfrentou a solidão em uma longa viagem pela Transiberiana, atravessando zonas de guerra com poucos recursos e risco constante de vida. Na China, lançada em um contexto cultural e linguístico hostil, foi imparável. Ali precisou conquistar respeito em meio à desconfiança e pobreza, sofreu com a guerra, foi ferida em bombardeios e, apesar de debilitada, conduziu mais de 100 órfãos por trilhas montanhosas durante quase 1 mês, enfrentando fome, cansaço e medo. Após salvar as crianças, colapsou com tifo e desnutrição. Carregou sequelas por toda a vida. Mesmo diante da proibição de voltar à China, terra a qual entregara sua alma, não esmoreceu. Suas dores nunca a paralisaram, tornaram-se combustível de uma fé que não recuava. Combustível de uma fé que a manteve firme no cumprimento da missão. Esses personagens foram imparáveis, não porque humanamente tenham esta capacidade, capacidade essa que nenhum de nós detém, mas quando estamos debaixo do favor de Deus, debaixo da obediência do Senhor, não há quem nos pare, não há. Agindo Deus, quem impedirá? E o texto bíblico de Romanos 8 vai dizer que nada, nada pode impedir o Senhor de agir. Quero convidar o pessoal do louvor para adorarmos ao Senhor com uma canção e quero convidar você a mais uma última reflexão dentro dessa perspectiva. Lembremos que cristãos não recuam, servos de Deus não se acomodam, quem está em missão na dependência do Senhor torna-se imparável, como foi John Wesley. Preste atenção nas palavras de John Wesley aos 82 anos. 82 anos. Se Deus permitir, eu quero chegar aos 90. Meu contrato está assinado. Bendigo a Deus que nunca me canso do meu trabalho, mas me canso em meu trabalho. Nunca me canso de escrever, de pregar ou de viajar. Assim acontece comigo hoje em dia e não penso no amanhã. Aos 82 anos, cônscio da sua missão. A questão, meus irmãos, é que a vida naturalmente nos levará a cenários diferentes, a conjunturas diferentes, circunstâncias diferentes. A velocidade pode mudar, o foco pode ser alterado em termos do que fazer, do como fazer, mas a essência que nos move, nos leva a nos tornar imparáveis na dependência do Senhor. Mesmo envelhecendo, mesmo com os anos se passando, nós não podemos parar.